Boa tarde, meus amigos. Nós estamos reunidos mais uma vez. Então, meus amigos, nós iniciamos agora a palestra sobre orientação. 3 de Tammuz, nós sabemos que é o dia do passamento à Hilulá do grande mestre judaico, o Rebbe de Lubavitch, um homem que orientou tanta gente durante sua vida e continua orientando e inspirando tantas massas, tantas pessoas. Então, cai bem esta palestra de orientação. O que que significa orientação? Orientação significa direcionar, dar uma direção boa, dar um rumo na vida, a pessoa pegar aconselhamento, se aconselhar para fazer a coisa certa. E nos encontramos já imediatamente na Torá, no começo da criação do mundo, do universo, o Todo-Poderoso faz questão de nos dar uma lição a respeito de orientação e de aconselhamento. Presta atenção. Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo descansou, que é o Shabat Sagrado. Na sexta-feira, Todo-Poderoso, o Criador, resolve criar o ser humano. Deixou isto para sexta-feira, antes do Shabat. Qual a linguagem na Torá, na Bíblia Sagrada? Naase Adam. Vamos fazer um homem. Ou no plural, melhor, façamos um homem. Estranho, Deus falar no plural. Claro que de vez em quando, quando se trata de uma coisa muito importante, existe uma coisa, um conceito em latim que se chama pluralis majestatis, que o rei se usa, façamos. Mas aqui Deus quer nos dar a lição. E dentro da lei oral, dentro do Talmud, e lá mesmo no próprio comentário de Rashi, que é o clássico por excelência, ele já nos explica o que significa. Deus se aconselhou com os anjos. Com seu séquito celeste, Deus se aconselha e fala com eles que ele gostaria fazer, e avisa eles como se fossem. Deus não precisa se aconselhar com ninguém. Deus é o Criador. Deus criou os anjos. Os anjos são criaturas como nós, diferentes, mas são criaturas. Deus que fez tudo. Ele é o Todo-Poderoso, como se fala em omnipresente e omnipotente, the Almighty God. Ele pode fazer tudo o que ele quer. Ele é o Tout-Puissant. Então, ele precisa se aconselhar. Deus quer nos ensinar que mesmo o grande é bom que ele de vez em quando toma um conselho, se orienta, se aconselha, avisa, fala com as pessoas que são até menos que ele. Não faz mal. Orientação e aconselhamento são coisas importantíssimas. E Deus faz questão de nos dar essa lição. E Deus pega um risco porque escrevendo no plural, façamos um homem, nasce Adam. Poderia dar mal interpretações. Alguns pagãos politeístas que não entendem, que pensam que tem várias autoridades. Olha, tem um plural aqui. E plural significa que tem várias divindades. Deus pega o risco. Apesar de tudo isso, Deus faz questão, o ensinamento que a pessoa tem que falar com outros é mais importante que o risco da mal interpretação. Então, aconselhamento é muito importante. E nós encontramos isto mais tarde nas Escrituras Santas. O homem mais sábio da terra, o rei Salomão, escreve nos Provérbios, no capítulo 24, o seguinte versículo. Presta atenção. Betarbulot ta'aseh lecha milchama. Com estratégia que você vai ganhar a guerra. Uteshuah berov yoetz. E com muito aconselhamento chegarás à vitória. É interessante este versículo, que com muito aconselhamento a pessoa consegue a vitória, consegue realmente, consta duas vezes no provérbio, o mesmo versículo. É muito raro que o rei Salomão repita as mesmas palavras no provérbios duas vezes, Uteshuah berov yoetz. Com muitos conselhos, muito aconselhamento, muitos conselheiros, você vai conseguir a vitória. Do que fala? De que guerra que está falando o rei Salomão? Obviamente que ele não está falando uma guerra física. Ele está falando do conflito interno, aquela guerra que é a mais difícil de travar. Porque o conflito interno entre a alma divina e a alma animal, entre a boa inclinação e a má inclinação. Se você quer ganhar esta guerra, precisa de estratégia. Betarbulot. Precisa de estratégia, pensar como fazer, como vencer. A má inclinação nossa é muito astuciosa. E ela sabe o que ela quer, ela sabe nos desviar, ela sabe como a gente entrar no vício errado. Então é muito importante ter uma estratégia. Mas junto com a estratégia ainda não basta. Mesmo que você tenha um plano, aconselhamento. Precisa yoetz. Yoetz significa precisa se aconselhar, se orientar, perguntar, conversar, ouvir opiniões, não sozinho. Então a gente está vendo quanto que é importante uma pessoa não tomar decisões sozinho. Isto é, na verdade, a indicação do judaísmo. A indicação bem clara, bem clara. E nós encontramos isto na lei oral também. Até agora eu mencionei apenas a lei escrita. Na lei oral do Talmud, nós encontramos isto no Pirkei Avot, na famosa ética dos pais, já no primeiro capítulo, dois grandes sábios nos dão esta lição. O primeiro se chama Rabbi Yoshua ben Prachia, grande sábio. Ele fala: você na vida tem que ter duas coisas importantes. Aseh lecha rav, escolha um mestre para você. Você tem que ter um mestre que vai te ensinar, seja um rabino, um preceptor, um orientador, precisa de um mestre. Ukne lecha chaver, e também adquire para você um amigo. Amigo é importante, falar do coração, tirar, conversar, amizade é super importante. Esta palavra de Rabbi Yoshua ben Prachia. Chega Rabban Gamliel e repite a 12. E Rabban Gamliel diz, Aseh lecha rav, escolha um rav. Um rav pode ser um rabino, orientador, um mestre, como disse. Veistalek min hasafek, para tirar as dúvidas. Duas vezes no capítulo 1 da ética dos pais. Interessante, isto não é por acaso. E a linguagem é Aseh lecha rav. Aseh significa faça. Faça para si um mestre. Faça para si significa fazer com esforço. Mesmo que é difícil. Este você não gostou, este você achou que você sabe melhor. Vai, procura. Precisa ter um mestre. Aseh lecha, que seja bom para você. Alguém que vai te orientar pessoalmente, te dar atenção. Isto é super importante. E os nossos sábios dizem que isto é a fonte das bênçãos. Em outras palavras, opiniões pode ouvir de muita gente. Mas orientação é bom ter um mestre. Claro, quando você já quer crescer, ouvir vários conceitos, ouvir várias opiniões, os nossos sábios dizem, é bom aprender com outros. Rabbi Meir diz, na Gemara, claramente, no avô de Rabbi Natan, você terminou a aprender o Mirav Echad, você vai para um outro haram. Mas isso é para conceitos. Isso é para ouvir várias concepções. Porém, orientação, alguém que te conhece, que vai te dar, que sabe exatamente o que lhe falta, que vai te orientar, estuda isto, faça isto, o que está certo, conhece seu carácter, suas fraquezas. Isto é um mestre apenas. Se chama em hebraico Rabo Hamuvak, o mestre predileto. O mestre predileto. Isto é importante ter. Rav Muhak, alguém que, na verdade, nossos sábios dizem interessante, estas palavras de Rabbi Yoshua ben Prachia, na ética dos pais, elas vêm logo depois que alguém disse, abre sua casa para muitos sábios. Yehi beitra beit vad la chachamim. É bom que a sua casa tenha muitos chachamim, muitos sábios que vêm, que conversam. Sempre é bom trazer sabedoria à casa. Por isto vem Rabbi Yoshua ben Prachia e fala, Aseh lecha rav. Sabedoria pode escutar de muita gente. Mas depois pode ficar confuso. Se cada um vai dar sua opinião, você não sabe mais o que fazer. Então, uma orientação, sabedoria, muitos. Beit vad la chachamim. Mas aprender, orientação, saber em que caminho andar, isto tem que ter um mestre predileto. Aseh lecha rav. Assim dizem os nossos sábios. Então, é muito importante pôr aqui, eu acho, separar entre a informação e a formação. Informação, nós não estamos tampando os olhos. Informação tem que escutar de muita gente. Aprender o judaísmo é abrangente, uma mente aberta e larga, por que não? Informação, muita vez. Formação de caráter, valores, princípios, rumo na vida. Isto a pessoa tem que ter, na verdade, alguém que te oriente. Isto é muito importante. Este homem vai te dar um caminho na vida. Derech Chaim. Como andar na vida. como poder navegar em mares turbulentes, como aguentar furacões da vida. Isto existe. Como sair das nuvens para o sol claro. Isto precisa de um mestre que te orienta. E por que que precisa de um mestre? Aqui surge a pergunta, por que precisa de um mestre? Por que é tão importante? Por que não posso decidir sozinho? Afinal, eu sou grande, vacinado, maduro, já estou na maior idade, por que que não posso decidir sozinho? A resposta é muito simples. Primeiro, a gente pode errar. Errare humanum é. É humano errar. Cada um pode errar. Somos subjetivos, somos criaturas, somos limitados. E quando se trata ainda de mim pessoalmente, eu tenho todo o interesse para ser subjetivo, não vou ser objetivo. Então minha decisão pode ser muito interesseira e pode errar, se desviar do caminho certo. O homem, afinal, é limitado. Se eu quero uma decisão objetiva, clara, honesta e íntegra, muitas vezes não sou capaz eu de dá-la, principalmente para mim mesmo. Então esse conselho tem que vir de fora. E como diz Rabban Gamliel, tira as dúvidas. O homem não pode viver em dúvidas. Faça isso, faça aquilo, não é bom. A dúvida, os nossos sábios nos dizem, vem da mal inclinação. Interessante que em hebraico a palavra dúvida é safek. E ela tem o mesmo valor que Amalek. Amalek é o sinônimo da nossa mal inclinação, do inimigo que quer nos fazer tropeçar. Então a dúvida é ruim, não é bom ter dúvidas. Por isso que os sábios dizem, em simcha que atarat aspekot. Não existe alegria igual a você tirar dúvidas na vida. Quem pode te ajudar a tirar dúvidas? Faça um mestre. Ter alguém que te orienta. Não se apoia apenas na tua lógica. Ela pode errar, ela é limitada. El binatcha al tisha'en. Não se apoia sobre teu cérebro, sobre tua mente limitada. Pega alguém grande, que tem uma visão abrangente, envolvente. É uma questão de humildade, não tem dúvida. Se uma pessoa cai no orgulho, Deus nos livre, e pensa que ele sabe tudo, este homem jamais vai se aconselhar com ninguém, porque ele sabe tudo, está tudo garantido. O que ele faz está 100%. Ele sempre tem razão. Ele não está devendo para ninguém. Tudo que ele faz é sagrado. Este homem não vai aprender. Somente pode aprender a pessoa que tem humildade. Humildade é um pouco coragem de questionar. Também não precisa ter vergonha. Conversar é importante. Como diz o rei Salomão, é através do muito aconselhamento que vem a teshuva, vem a salvação, vem a vitória. Então é importante saber isto. E o Rabino Yonah, interessante, o Rabino Yonah, um dos grandes comentaristas da Mishnah, diz, quando você aprende com o mestre, fica mais gravado na memória. Interessante, ele está falando aqui um assunto quase literalmente físico. Ele fala, aprender sozinho é uma coisa, aprender com o outro, a coisa fica mais gravada, ela fica mais perpétua. Então, com esta humildade, a pessoa chega. E olha, nós temos um exemplo bíblico magnífico. O exemplo é o próprio rei David. O rei David era um homem que a Torá nos diz, o Talmud nos diz que ele era de uma sabedoria inacreditável, de uma sagacidade, de uma profundeza, um homem que sabia muito bem como perguntar e como responder. Um homem que alahá que motor bechol makom. Assim diz a Gemara, onde que ele andava, sempre ele tinha razão. Um homem muito profundo. David também não qualquer um. A Gemara em Brachot diz que o que ele falava, ele acertava. É um homem que julgava em tribunal, fazia... Onde que o filho dele, Salomão, aprendeu a ser um juiz? Com o pai dele, David. Então, David era uma sumidade. E olha bem o que, David diz. Kol ma shani ose, ani nimlach b'mefiboshet, Rabi. Tudo que eu faço, eu me aconselho com meu mestre. Que era o mestre dele, Mefiboshet, o neto de Saul. O sobrinho dele, porque David acabou casando, na verdade, com a filha de Saul. Então, o filho de Jonathan, que é cunhado de David, amigo de David, Mefiboshet é o nome dele, com este homem é que eu estou me aconselhando. Não faço nada, diz o rei David, sem me aconselhar com ele. Que exemplo magnífico. Um pouco mais profundo, por que precisa um mestre? uma explicação um pouco mais racídica, mais calorosa. O homem tem que ter o espírito autocrítico. Alguém que nos fala o que está certo, o que está errado. Não pode ser eu. Alguém que vai me mostrar o caminho certo. Estou agindo correto ou não estou agindo correto? Estou fazendo a vontade de Deus, não estou fazendo. Estou me desviando, estou bem, tropecei, como que eu conserto as coisas? Afinal, a vida, nós temos que servir o Criador e servir o semelhante. Temos uma tarefa, temos uma missão, não é fácil. Em todos os caminhos, nós temos que servir a Deus. Pode ser que não estou no caminho certo. Quem vai me dar esta crítica? Quem vai me permitir andar nas trilhas corretas? Quem vai ser isto? Quem me ajuda a cumprir a vontade do Criador? Um mestre, um grande mestre, um rebe, um mestre hassídico, um orientador, um grande professor, um grande mestre, um rabino. Cada um vai escolher a pessoa que, na qual ele se, obviamente, espelha, uma pessoa pela qual ele tem respeito magnífico, pelo qual ele está vendo as qualidades de Deus, um homem transparente que realmente representa perfeitamente o que Deus quer da gente. Não pode ser qualquer um, obviamente. Então, meus amigos, quando a gente tem esse tipo de atitude, que a gente está disposto a se orientar, a perguntar, a questionar, a duvidar, para tirar as dúvidas, isso é muito bom, isso nos dá uma segurança. A pessoa sabe que não está sozinho. Grandes mestres no Talmud jamais decidiram sozinho. Afinal, mesmo que a gente sabe, mas se alguém te apoia e te fala, oh, isso é bom, faz isso aqui, se sente muito mais seguro. Se sente muito mais. E se vem de um mestre que você respeita, alguém que você sabe que é uma figura especial, especial mesmo, neste caso, sem dúvida, o que quiser fazer tem muito mais força, mais energia, mais motivação. Nós temos na Gemara, Sanedrin, está escrito no Talmud, que na verdade Rabino Ashi, Rav Ashi era o nome dele, uma vez chegou para ele uma pergunta sobre uma carne, se é kasher, não é kasher, uma dúvida que tinha a respeito. O que ele fez? Ele juntou todos os açougues da cidade, uma reunião para discutir o assunto. Vai tirar a sumidade, ele podia fazer isso sozinho. Ele quis se aconselhar, ouvir o outro. Ele falou, é uma coisa grave. Afinal, se nós vamos dar na cidade algo que não é kasher, nós estamos fazendo as pessoas tropeçar. É uma responsabilidade grande. Esta não vou pegar sozinho. Rav Huna, quando ele discutia algo no tribunal dele, 10 pessoas junto, apesar que podia ser 3, ou ele mesmo sozinho. 10 pessoas juntos para discutir o assunto. Em outras palavras, é muito importante este aconselhamento, nos permite a pessoa crescer, mais segurança, esta humildade nos permite, na verdade, andar no caminho certo, corrigir nossos atos. Olha bem, uma coisa interessante que a gente vê, que nas profecias de Isaías, lá está escrito que Deus, ele fala, Deus promete que ele vai devolver para o povo seus juízes, a Shiva Shoftair Kibarishna, veio a sair que vai trilhar e seus conselheiros. Interessante, estamos falando de profecias que vão acontecer no futuro, na época messiânica, e todo dia, na nossa reza diária, 3 vezes por dia nos falamos, Hashiva Shoftenu Kvarishuna nos devolve nossos juízes, veio a sair que vai trilhar. Traz para nós de volta, por favor, Deus, os conselheiros elevados que a gente tinha no início da nossa destinada. Então, interessante, o assunto desse aconselhamento de orientadores é super importante no judaísmo. Isto que nos permite na vida ter rumo correto. Esta é a bússola, é a bússola. É a bússola. A pessoa precisa de um relógio para apreciar tempo, verdade, mas precisa de uma bússola para não andar na direção errada. Isto que dá sentido à vida. Isto que permite que a gente tenha as referências corretas, está certo? Afinal, nós temos que ter referências, ensinamentos, legados. Temos que ter um guia na vida. Este guia são os nossos mestres. Então, que Deus nos ajude, que realmente cada um de nós possa escolher isto. Isto é uma vontade bíblica, é importante entender. Olha bem, Moisés, antes de falecer, o grande Moshe Rabbeinu, antes de falecer, no livro do Deuteronômio, no livro de Devarim, no capítulo 17, está dizendo o seguinte, que no futuro, Quando você tem uma dúvida, uma pergunta, um questionamento, o Vata Elakoin Anima Levim vai procurar os sacerdotes que servem a comunidade. Ela Shofet Asheriebaimaim vai procurar o juiz que haverá naquela época. O juiz daquela época. Ah, você vai falar, ele não é tão grande como o juiz estava antes, não faz mal. Procura o juiz que vai ter naquela época. Como nossos sábios dizem, na verdade, Yiftach Bedoro Kishmuel Bedoro. O juiz Yiftach na sua geração era tão grande como Shmuel na sua geração. Cada um na sua geração. Vai e procura o juiz, vai e procura o mestre. E a Torá diz, Veigidu lecha dvar ha-mishpat. Eles vão te falar o que fazer. Veasita al pi ha-davar asher yagidu lecha. E segue o que eles estão te aconselhando. Segue as palavras deles. Lo tasur min ha-davar asher yagidu lecha, yamin usmol. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Mandamento bíblico. Capítulo 17 do Deuteronômio. Vai procurar o sábio que haverá na tua época. E não começa a medir, não é teu assunto. Cada geração tem seus sábios, seus justos, seus homens grandes que são inspirados por Deus. E lá, pergunta. E ele vai te falar o que fazer. E segue e não se desvia à direita nem à esquerda. Dizem os nossos sábios no Talmud, mesmo se ele te fala que a direita e a esquerda, porque a esquerda é direita. Não, tem que escutar. Se ele falar para mim que a direita e a esquerda, como é possível? Impossível. Como direita para a esquerda? Se é minha direita, é direita. A resposta é o seguinte. Você, quando está do meu lado, a direita é direita. Mas se você está na minha frente, você vai perceber, na verdade, que esta direita, eu estou falando para você, é esquerda. Tudo depende do ponto de vista como você olha. Então, nós, com o grande mestre, o sábio, o rebbe, o tzadik, nós não estamos na mesma linha. Ele tem uma outra visão, ele enxerga muito mais longe, como diz o versículo, Chacham Enav Berosho. O sábio já está enxergando desde o começo da coisa, ele enxerga muito mais longe. Se ele te fala que a direita é esquerda, é porque a direita é esquerda. Nós temos que ter a humildade e a Kabbalat Ol, aceitar, na verdade, o jugo de aceitar as palavras dos mais sábios, dos mais justos. Isto é muito importante. E graças a Deus, já como falamos no começo da geração, a geração não é órfã. Tem, na verdade, esta possibilidade. Nós tivemos o grande mérito de ter, na verdade, esta orientação clara, mas muito clara e muito pessoal e decisiva do Rebbe, que falou suas opiniões sobre todos os assuntos possíveis. O povo de Israel, em geral, é comparado nos livros místicos a um grande corpo. E no corpo humano você tem braços, e você tem, na verdade, coração, você tem cérebro, você tem tudo. Assim também, você tem gente que são grandes e generosos, eles são o coração do povo. Tem gente que são proativos, que fazem muito, estes são os braços do povo. Tem os professores que ensinam, os mestres, os rabinos, são a cabeça, são na verdade o cérebro do mundo. Mas existe uma cabeça, o líder. E o líder está em contato com todos. E o líder se entrega para, na verdade, o seu povo. Assim como Moshe Rabbeinu, o grande Moisés. Qual a diferença entre Moisés e os outros líderes? O Zohar, o livro da Kabbalah, nos diz uma coisa interessante. Noé era um justo. A Torá diz que ele era um justo. Noach Ish Tzadik era um justo. Porém, quando Deus falou para ele que ele vai destruir o mundo, o que aconteceu? Noé salvou a família dele. Educou bem seus filhos, as noras, e com eles que ele entrou na arca. Ninguém se salvou, exceto a família dele. Ninguém. Tinha anos e anos para poder fazer algo, não fez. Então, Noé era um justo, mas um justo para si. O mundo não aproveitou. A população não melhorou. Quando Deus disse para Abraão que ele vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão era um justo. A Torá nos diz, Abraão recusou o politeísmo do pai dele. Ele que instituiu o monoteísmo. Abraão é o pai da nação. Abraão avino. Deus fala para ele, vou destruir Sodoma e Gomorra. O que Abraão fala? Discute com Deus. Talvez tenha lá 10 justos que poderiam proteger a cidade. Quem sabe talvez tenha um minyan, um quórum de 10 justos, e por mérito deles, Deus não vai destruir a cidade. Quando Deus avisou Abraão que não tem 10 justos em Sodoma, não chega, então ele desistiu. E Deus acabou destruindo Sodoma e Gomorra. E agora chega o terceiro tipo de líder, Moisés, Moshe Rabbeinu. Quando o povo de Israel fez o bezerro d'ouro, imagina fazer um bezerro d'ouro, claro, foram poucos, não tem dúvida, não foi nem 0,1%, mas fizeram. Ato terrível da apostasia. E Deus está irado, e Deus quer acabar com o povo de Israel, recomeçar um novo povo a partir de Moisés. O que que faz Moisés? O que que faz Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu implora a Deus e fala, por favor, perdoa eles, se não pode me apagar do seu livro, não conta comigo. Ou você perdoa eles, eu estou junto, ou não estou junto mais. Moisés implora, para quem? Para pecadores, para pessoas que fizeram um bezerro d'ouro, uma estátua, e infringiram os dois primeiros mandamentos. Não haverá na tua casa nenhuma estátua, nenhum ídolo, nada. Moshe, mesmo pelos judeus afastados, mesmo pelos perversos, pede perdão, arrisca a sua vida. Arrisca a sua vida, literalmente, porque Deus podia, na verdade, falar para ele, eliminação total. Moshe faz de tudo e consegue. E Deus perdoou. E Deus acabou perdoando este pecado grave. Este é o verdadeiro líder. Diz o Zohar, apenas Moisés é chamado de Raya Mehemna. Apenas Moshe Rabbeinu é chamado de um pastor fiel. Os outros não são chamados de pastor fiel. São justos, são bons, tem rabinos, tem muita gente, faz muito bom trabalho. Mas um líder, alguém se preocupa com o povo, orienta o povo na direção certa, abençoa eles, se preocupa com eles, pede perdão por eles, implora a Deus por eles. Isto são muito poucos. É isto o Rebbe. O Rebbe de Lubavitch, o líder mundial do judaísmo, sempre se preocupa com cada judeu, sem exceção. E faz isto com muito amor, e faz isto com muita dedicação e muita devoção. Nós, que tivemos o privilégio de estar lá, estudando lá em Nova York, na yeshiva deles, eu vi realmente pessoas que vinham se aconselhar com ele, de todo tipo de pessoas. Alguns precisavam conselhos pessoais, alguns assuntos de saúde, outro assunto conjugal, outro assunto de parnassá, o sustento de não funcionar. Nós vimos lá policiais e políticos, vimos os maiores rabinos do mundo, vieram lá, Rosh Yeshiva, decanos de academias talmúdicas, políticos americanos, não se pode imaginar. Uma empregada, uma menina pequena, o Rebbe pode pagá-la e perguntar como se chama tua boneca. Inacreditável. Esta grandeza, a grandeza dos grandes que eles podem falar com qualquer. E são capazes, na verdade, de dar a qualquer um aconselhamento, uma orientação correta. Nós vimos isto no Rebbe. Inacreditável. As orientações deles acertam em todos os campos da vida, seja em psicologia, seja em problemas pessoais da alma, de saúde, de família, não faz diferença. Inacreditável. Eu me lembro de uma moça que estava noiva. Ela chegou um belo dia, entrou numa audiência com um Rebbe particular. Ela disse para o Rebbe que ela quer desistir do casamento. E começou a chorar. Ela falou para o Rebbe, olha, eu tenho um caráter difícil. Mas meu noivo não percebeu isso. Com ele estou sempre bem. Mas eu sei que eu não tenho paciência. Eu tenho muito pouca paciência. O pavio é muito curto. E logo depois do casamento ele vai perceber isso. Eu estou com medo disso. Ela queria desistir. O Rebbe acalmou ela. O Rebbe falou para ela, olha bem, cada um tem suas limitações. A disciplina vai vindo, autodisciplina, com o tempo as coisas melhoram. E olha o que o Rebbe falou para ele. Você não desiste do casamento. Deus vai te mandar muitos filhos, e filhos com muita energia, e você vai precisar de muita paciência. E teus filhos vão te ensinar essa paciência. E entretanto, até lá, disse o Rebbe, você vai e se voluntaria no hospital para crianças. Lá você faz voluntariado. Olha as coisas. Extraordinário. Esta mulher salvou o casamento, a família dela bem casada. Tudo, graças a Deus, funciona da melhor forma possível. Então, a gente vê, nós vimos isso no Rebbe, esta preocupação com cada um, com tanto amor, com tanta devoção. Tinha um escultor americano judeu, passou na Europa, o nome dele era Jacques Lipschitz. Muitos, ele já faleceu, mas é um escultor importante. As esculturas dele são importantes, tem em Israel, tem no mundo inteiro, são muito caras. A esposa dele tem escultura. Este homem, nos anos 60, ficou muito doente. Pegou um câncer, Deus nos livre. A esposa, ele era nada religioso, mas nada, nada. A esposa dele ouviu falar do Rebbe de Lubavitch, que não escutou, foi pedir uma bênção para o marido, que estava no hospital em situação bem grave. O Rebbe falou para ela: o seu marido vai sobreviver, vai melhorar, vai sarar. E pede para ele, quando ele está bem, para voltar aqui, gostaria de conversar com ele. E chega Jacques Lipschitz sarado, obviamente curado, e ele chega finalmente para o Rebbe. Ele conta para o Rebbe que ele é um judeu muito, muito afastado. Um homem que, na verdade, não tem conexão com o judaísmo, nada. E diz para o Rebbe: eu já esculpiei várias Virgens Marias para várias igrejas. O Rebbe não se assustou. No final, o Rebbe disse para ele: eu te aconselharia a colocar filho. Seria bom para você, para tua saúde, para tua alma. Porque o Rebbe sempre conectava a parte física com a parte espiritual. Já que ele é capaz de ter uma leitura transparente, ele vê automaticamente o que falta espiritualmente para melhorar fisicamente. Próximo dia, Jacques Lipschitz recebe em casa um par de tefilim. Aprendeu, colocou, todos os dias havia. Com 67 anos, este homem começa, na verdade, a colocar tefilim. Se ligou ao Rebbe, vinha nas reuniões, nas aulas do Rebbe particular. Se ligou muito, mudou sua vida, mudou o rumo, com uma felicidade, viveu muitos e muitos anos muito bem. E assim nós temos dezenas e dezenas de pessoas, judeus e não judeus. Olha esta história de uma mulher que se chama Shirley Chisholm. Shirley Chisholm, em 1968, foi a primeira mulher negra, mulher de cor, que se tornou congressman. Significa que ela ficou deputada federal lá em Washington, representando o Brooklyn. Naquela época, muitos racistas ainda nos Estados Unidos. E talvez ainda tem. O Sul, principalmente. Os outros deputados não gostaram disso. Ela foi a primeira negra que ficou deputada. E tentaram barrar ela, conseguiram que ela entre numa comissão d'agricultura. Ela que sonhou toda a vida dela que ela vai fazer algo pela educação de seus irmãos. Ela queria entrar numa comissão d'educação. Não deixaram. Ela ficou muito frustrada. 3 meses após que ela entrou no seu ofício de trabalho, ela recebe um telefonema. Que é um telefonema do secretariado do Rebbe. O Rebbe de Lubavitch gostaria de ver. Quem não escuta falar do Rebbe, ela vai e chega no escritório do Rebbe numa audiência particular. E o Rebbe fala para ela: olha, eu sei que você está muito chateada pela situação, mas você estando na comissão da agricultura, você poderia fazer muita coisa. O Rebbe fala para ela: saiba que na agricultura americana tem muito surplus. Surplus significa que tem muitas sobras na safra dos cereais, na soja, tem várias coisas que tem muitas sobras. Por que você não cria um programa de alimentação para tantas famílias que precisam, seus irmãos e outros, viúvas e órfãos? A Rebbe começa a explicar o projeto inteiro, fala para ela, ela se entusiasma, ela recebe força. Ela saiu de lá, foi falar com o senador Humbert Humphrey, que se lembra dele, e outros. Começou a falar, deputado, e ela criou um programa que até hoje existe. Como se chama? Food Stamps. Selos de comida, selos de alimentação. 8 milhões de americanos recebem isto. Viúvas e órfãos e necessitados e indigentes e pessoas, famílias numerosas. Quem precisa? 8 milhões. Até hoje funciona. Um dos melhores programas sociais dos Estados Unidos. Quem fez? A Shirley Chisholm. E olha, após 20 anos, nos anos mais ou menos 90, ela se aposentou. Saiu finalmente da carreira dela. E ela fez, houve uma festa de despedida com todos os amigos deputados dela. No meio ela se levanta e: você sabe o que eu lhe falar uma coisa? Quem é a pessoa que me deu toda a força, energia e a motivação e a ideia de fazer este food stamps? É um rabino barbudo lá do Brooklyn, chamado o Rebbe de Lubavitch. Este se chama alguém que sabe orientar, que sabe incentivar e motivar, acreditar em nós. O Rebbe tem uma fé fantástica no ser humano. Está vendo o potencial. Quando ele vê um ser humano, ele não vê ele. Ele vê um diamante. Ele sabe como lapidar. Tinha um judeu que se chama Herb Brin. Herbert Brin. Herb é um nome diminutivo. Ele tinha um jornal, após o Holocausto, nos anos 60, ele tinha uns 50, talvez, e poucos. Ele tinha um jornal em Los Angeles. Morava na Califórnia. Ele criou um jornal judaico lá. Se chamava Los Angeles Jewish Heritage. Este era o nome do jornal. Mas era um judeu, ele fez isso porque ninguém fez. Ele não tem muita prática judaica. Ele não faz nada absolutamente. Não conhece a história judaica. Ninguém fez. Um certo momento ele queria desistir. Ele achou, não é para mim. Não é minha função fazer isso. Ele fez porque não tinha fim de fazer. Não sei como ele chegou em Nova York numa entrevista com o Rebbe. Começo dos anos 60, talvez. Ele contou isso depois do passamento do Rebbe, em 1994. Ele está lá, Mr. Hebrin, ele está falando para o Rebbe, olha, eu não conheço nada de judaísmo. Não vou na sinagoga, não rezo, não sei rezar, não sei hebraico, não sei nada. Eu acho que não é minha função, não é correto. Eu não deveria ser o redator de um jornal, do hebdomadário, de uma revista judaica. O Rebbe fala, não, por que não? Mas você não sabe nada, não tem problema, cada um pode se dirigir a Deus, você faz as formas. Não. Ele não fala, não quero, não é para mim, não está correto, tem que fazer isso muito melhor. O Rebbe está vendo que ele não está convencendo ele. Conta Herb Brin. De repente, o Rebbe se levanta no meio dessa audiência, coloca a mão no bolso, tira a carteira dele e pergunta ao Mr. Brin, quanto que é o subscription? Subscription significa quanto que é a assinatura do seu jornal? O Brin ficou assim, é $3, naquela época era $3, $4 por ano. O Rebbe tira o dinheiro e fala, eu quero uma assinatura do seu jornal. Obviamente que ele deu uma assinatura vitalícia. Mas o Rebbe falou, olha, você não tem o direito de desistir. Uma coisa boa que você faz, continua. Deus vai te dar a força. Não se importa quanto você sabe e quanto você não sabe. Isto é um incentivo. O Rebbe dá força, na verdade, para pessoas fazer. Nunca é tarde demais. E isto nós vimos com os nossos olhos. Professores. Se era professor Bloch, um dos grandes professores da Universidade no Canadá de Psicologia. Se era o Rosenblum, um dos grandes matemáticos que escreveu o livro Matemática, eu me lembro, ele chegava no meio das reuniões racídicas com seus escritos e o Rebbe olhava em 2 minutos, corrigia na frente do mundo alguns textos. Se o professor Branover, que era em termo hidrodinâmica, outro assunto inacreditável em qualquer campo, exatamente como Moisés, que conhecia as 70 línguas e todas as sabedorias, assim também o Rebbe orientou a todos, inacreditável, nunca parou de orientar a todos. Isto é magnífico. Eu posso até amanhã contar histórias desse tipo, não vou pegar a força, mas vou terminar talvez com uma história bonita que estou me lembrando. Numa noite chegou no Rebbe o rabino da Romênia. Naquela época que a gente estudava em Nova York, e a gente viu isto com os nossos olhos, cada domingo e cada quinta-feira à noite, a partir das 8 horas da noite, o Rebbe recebia as pessoas em audiências particulares. Anos e anos. Muitas vezes terminava às 6 horas de manhã, 7 horas de manhã. O Rebbe ia para casa para 2 horas, 9:30, 10 horas, estava de volta. Noite inteira. E quem entrava às 4 horas de manhã pensava que ele é o primeiro que entrou. Pensava que ninguém está lá, só ele com o Rebbe. O tempo necessário. Era inacreditável, uma atenção particular e individual com um aconselhamento magnífico, como nós falamos, esta orientação que cada judeu precisa. Mas não apenas uma orientação, uma mãozinha para te levantar, para acreditar em você e você poder subir e fazer. Olha bem o que acontece aqui. Acontece uma coisa interessante. Na Romênia, apesar que era comunista na época, que a gente estava em Nova York, mas era mais leve, eles deixavam um pouco sair. Então, cada 2 anos chegava, chamava Rabino Rosen, cada 2 anos ele chegava para o Rebbe para se aconselhar sobre o judaísmo romeno, o que fazer e o que não fazer. Ele chega lá e a entrevista dele está marcada às 4 horas de manhã. Ele entra, ele viu que tem muita gente, ele viu que tem uma fila inteira. Ele sabe quanto que o tempo do Rebbe é precioso, quanto que a saúde dele é importante. Então ele falou com o Rebbe 10, 15 minutos. Após 10, 15 minutos, ele falou com o Rebbe: não quero pegar do seu tempo precioso. Ele quis quase terminar a conversa. O Rebbe falou para ele: tenho tempo. Falou, mas não, não. O Rebbe falou para ele: quantos judeus tem na Romênia? Ele falou: ainda tem 60 mil. Disse o Rebbe para ele: eu tenho o tempo que precisa para 60 mil judeus. Eu tenho este tempo. O que precisa para 60 mil. Este, na verdade, é o nosso Rebbe. Este é o Rebbe cujo dia é o passamento, o Gimel Tammuz, o dia da Hilulá, quando a gente recebe energia, o dia da Hilulá do Tzadik, quando o Tzadik falece, é um dia muito importante. Falecimento, em geral, é triste, mas no Tzadik, que toda a vida dele é espiritual, que toda a vida dele é amor e temor a Deus, é fé em Deus, quando ele não está mais no corpo, que limite a energia, é mais forte ainda. Que Deus nos ajuda, que cada um de nós possamos realmente pegar a orientação certa, e com a orientação certa, e o aconselhamento, e com a humildade necessária, podemos...